Boa noite. Esta é mais uma transmissão da TV PUC para a cidade de São Paulo, por intermédio da rede de TV a cabo NET. Nós estamos transmitindo ao vivo, diretamente do TUCA, o Teatro da Universidade Católica de São Paulo, no evento, o Seminário Internacional, o Simbólico e o Diabólico, Dramas e Tramas, Religião, História e Política. Esta é uma realização da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que completa 50 anos agora, e também do SESC, Serviço Social do Comércio, que também completa meio século de existência no ano agora de 1996. Nós temos o patrocínio da Petrobras e da Xerox. Na noite de hoje, nós estaremos dialogando em torno do tema O Simbólico e o Diabólico na Política, um testemunho de fé. Para isso, nós vamos compor uma mesa que estará recebendo também uma das pessoas mais importantes do nosso país, que é Dom Paulo Evaristo Arnes. Para iniciar a composição da mesa e montar a recepção a Dom Paulo, eu chamo inicialmente o professor doutor Antônio Carlos Caruso Ronca, reitor da PUC São Paulo. Também para compor a nossa mesa de recepção ao cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, eu chamo o teólogo alemão que veio especialmente para esta cerimônia, Bernhard Hallermann. Chamo ainda uma pessoa muito querida para nós da universidade, porque nela por duas vezes foi reitor comunitário, Padre Edênio Vale. Também comporá a mesa de recepção ao cardeal o diretor regional do SESC, Serviço Social do Comércio do Estado de São Paulo, Danilo Santos de Miranda. Nós, com muita alegria, convidamos para compor a mesa e dialogar conosco também nesta noite o professor Paulo Freire. E com muita alegria, muita satisfação e um orgulho imenso, nós convidamos para esta atividade, esse seminário, aquele que para nós representa o simbólico da nossa universidade e o simbólico também do que há de mais importante na cidade de São Paulo, cardeal Paulo Evaristo Arnes. Esta é uma transmissão ao vivo da TV PUC, por intermédio da rede de TV a cabo NET, um patrocínio da Xerox da Petrobras, uma promoção da PUC São Paulo e do SESC, Serviço Social do Comércio. Na noite de hoje, como eu dissera antes, estaremos conversando em torno do tema O Simbólico e a Diabólica na Política, que é um evento internacional organizado pelo Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo. Nesta noite falaremos sobre o simbólico e o diabólico na política, um testemunho de fé. E gostaria de solicitar que fizesse a saudação inicial o reitor da PUC São Paulo, o professor doutor Antônio Carlos Caruso Ronca.
É com uma alegria e uma emoção muito especiais que participo deste seminário internacional. Emoção e alegria que, na verdade, experimento no conjunto dos eventos comemorativos dos 50 anos de nossa universidade e na forma criativa com que decidimos comemorar estas nossas primeiras 5 décadas. Ao completar os seus primeiros 50 anos, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo quer partilhar suas produções e continuar estimulando e promovendo reflexões e ações que permitam esboçar um novo horizonte para a sociedade brasileira, a partir da qualidade acadêmica do seu projeto educacional e do seu reconhecimento como uma das mais importantes universidades do país. A PUC de São Paulo nunca se fechou sobre si mesma. Sempre participou ativamente dos grandes debates e questões nacionais, posicionando-se institucionalmente dentro de uma perspectiva socialmente comprometida e entendendo que esta é a verdadeira missão de uma universidade. Missão que a PUC de São Paulo sempre honrou e que, no momento em que completa 50 anos, faz com que ela continue sinalizando para o futuro, recuperando e atualizando o seu sentido maior e sua contribuição singular aos destinos da educação e da sociedade brasileiras. A PUC de São Paulo chega aos 50 anos, jovem e dinâmica, criando entre os seus 16 mil alunos de graduação e pós-graduação, 13 mil participantes em cursos de extensão, especialização e aperfeiçoamento, 1.200 funcionários e 1.500 professores, uma comunidade de quase 30 mil pessoas, com sólidos laços profissionais e afetivos, que reconhece ter o papel de trazer uma mensagem mais ousada e diferenciada. E quer celebrar seu cinquentenário de um modo muito especial, como a PUC merece. Ao lado de uma série de eventos acadêmicos e científicos, em que se destacou a realização da 48ª reunião da SBPC em julho passado, estamos promovendo uma ampla programação cultural, fazendo com que a comemoração dos seus 50 anos possa ser compartilhada, não só pela comunidade acadêmica, mas com a sociedade em geral. Todos os eventos guardam a marca da PUC de São Paulo, e muitos deles, como este Seminário Internacional sobre o Simbólico e o Diabólico, são transmitidos pela TV PUC, que foi criada em 1995 e se constitui na primeira televisão universitária a cabo do nosso país. Este evento se concretiza graças à parceria com o SESC, que também comemora 50 anos e tem sido nosso aliado em inúmeros outros eventos. Com este seminário, minha emoção é ainda mais especial por estarmos, neste momento, homenageando aquele que, sem dúvida nenhuma, tem marcado, por sua trajetória e sua ação à frente da Igreja de São Paulo, os rumos desta universidade. Dom Paulo Evaristo, Cardeal Arns e Grão-Chanceler da nossa PUC, tem sido o exemplo maior de como construir a possibilidade de afirmação mais plena dos valores humanos e de responsabilidade ética para com a transformação necessária do nosso país. Quero também registrar que o Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC de São Paulo, contando com o competente apoio da COGEAI, foi, uma vez mais, extremamente feliz ao conceber e promover este seminário internacional com o qual estamos homenageando Dom Paulo. No momento, justamente em que nos vemos mergulhados numa profunda e ampla crise de paradigmas e de valores, fenômeno que pode ser percebido e partilhado em âmbito mundial, recuperar este binômio definidor da própria essência da humanidade, expressos no simbólico e no diabólico, e em seus dramas e em suas tramas, é tarefa fundamental, tanto em sua dimensão científico-acadêmico, como em sua perspectiva ético-político, no sentido mais amplo destas expressões. Vivemos hoje um momento de grande densidade e profundidade ética nesta luta entre o diabólico e o simbólico, tão definidora da própria humanidade. O diabólico, como tudo aquilo que desune, dispersa e desagrega, trazendo-nos a ideia de perda, de divisão, concorrência, oposição, antagonismo, destruição e morte. O simbólico, como um elemento agregador e unificador, ligado às noções e às experiências de associação, interdependência, complementariedade, solidariedade e vida. Como diz a professora Cleide Silvéria de Almeida, do nosso Departamento de Teologia e Ciências da Religião, aspas, a sociedade contemporânea tende a desenvolver uma vivência cotidiana, no qual o indivíduo é levado à desintegração e ao desligamento. O ser humano anseia por vida em plenitude, mas concretamente se ver mergulhado num sistema de desvínculos. E no mesmo texto ela ainda pergunta: como estabelecer relações de significado em ambientes tão desagregadores e diabólicos? Este é, sem dúvida, o grande desafio que nos mobiliza a todos neste final de milênio. Como sabemos, o humano, historicamente, se constrói na e da contradição deste jogo constante entre o simbólico e o diabólico. Simbólico que sempre se fez ou se reintegrou com o diabólico que traz presente no seu interior. O aspecto novo que este final de século nos reserva é justamente a tentativa da preponderância da dimensão diabólica sobre a dimensão simbólica nas vidas humanas. Tentativa que, na verdade, exige de todos nós, e aqui me permito aludir particularmente às nossas universidades, um esforço maior de reafirmação do humano, de reinvenção do simbólico. E é com imensa emoção que trago o exemplo de Dom Paulo, nosso grande homenageado desta noite, como um dos maiores testemunhos desta capacidade humana de reinvenção de significado, de reunificação simbólica. Suas ações e suas atitudes, o seu exemplo de vida, sem nunca procurarem apagar os conflitos ou negar as diferenças. Muito ao contrário, sempre souberam espelhar e representar um exercício contínuo e cotidiano de experiência única e plena de sentido humano. Devo ressaltar esta capacidade simbólica e essencialmente humana que Dom Paulo teve e continua tendo, de reafirmar e reconstruir constantemente a solidariedade, muitas vezes rompida. O exemplo de Dom Paulo é exemplo maior para todos nós, exemplo de uma vida dedicada, plena e inteiramente, a buscar e a encontrar os símbolos agregadores e reunificadores da existência humana. Tive nesses anos mais recentes, em que tenho ocupado o cargo de reitor da nossa universidade, a oportunidade de compartilhar de uma proximidade maior com o nosso cardeal e grão-chanceler, e testemunhar pessoalmente este caminho tão constante e simbolicamente construído, às vezes com muito sofrimento, e ressignificado através de suas ações e posições, sempre claramente comprometidas com um futuro mais justo e digno para a sociedade brasileira. Sobre os dramas e as tramas desta realidade tão diferente e ao mesmo tempo tão rica, nós estamos nos debruçando neste seminário e continuaremos a nos debruçar durante os eventos comemorativos do nosso cinquentenário. No show que apresentaremos amanhã, neste mesmo teatro, e ainda como parte das comemorações dos nossos 50 anos, um espetáculo nascido de um convite que fizemos a jovens cantores e compositores de São Paulo para uma reinterpretação da canção popular desta cidade, sobretudo a partir das fontes do samba paulistano, e que expressivamente e simbolicamente se chama Mundo São Paulo, Diferenças e Riquezas. Estaremos retomando esta preocupação com as diferenças e riquezas que compõem a realidade da nossa cidade, do nosso país e deste mundo de final de milênio, apesar e talvez por causa desta tão propalada globalização. Como diz um rock dos Titãs, citado por José Miguel Wisnik no texto de apresentação desse espetáculo, riquezas são diferenças, e diferenças são riquezas, que marcam a formação, a vida e a produção da cidade. Reconhecendo a existência plural e diversificada de diferenças e riquezas que compõe o cenário de nossa realidade contemporânea, precisamos recuperar a capacidade humana dos símbolos, ou seja, recuperar a dimensão da possibilidade humana de pautar sua existência nos princípios da integridade, da corresponsabilidade, da intimidade e da solidariedade. Capacidade de unir e integrar, de corresponsabilizar, capacidade de nos permitir ouvir a compaixão e sentir a piedade, tão criadoras e criativas. Quero terminar esta minha fala retomando o que Adélia Prado dizia na noite de segunda-feira, na abertura deste seminário. Ela nos falava que apenas a arte e a religião podem adentrar no mistério das coisas, pois enquanto símbolos têm o poder de segurar ou suspender o tempo, superando a fragmentação das experiências cotidianas. Para ela, a arte e o símbolo, a religião, têm esta capacidade de burlar o tempo e nos salvar como experiências profundas que nos convocam à adoração do mistério. Se termino com esta citação de Adélia Prado, é para lançar um convite a todos nós, para que continuemos buscando os caminhos e as possibilidades para a realização plena do ser humano, disponibilizando as nossas energias simbólicas para reverter o cenário, por vezes tão diabólico, presente nas vidas humanas deste país. Muito obrigado a todos e um agradecimento ainda maior a Dom Paulo, Cardeal Arns, nosso grão-chanceler, que sempre soube confiar e depositar esperanças no caminho trilhado pela nossa querida PUC.
Nós ouvimos o professor doutor Antônio Carlos Caruso Ronca, reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e gostaríamos que falasse agora conosco o diretor regional do SESC do Estado de São Paulo, Danilo Santos de Miranda.
Meu caro reitor da Pontifícia Universidade Católica, Antônio Carlos Caruso Ronca, homenageado Dom Paulo Evaristo Arns, demais membros da mesa, meus amigos, é com muita alegria que eu gostaria de, modestamente, neste ambiente de reflexão, de análise, de discussão de uma temática tão profunda que nos diz respeito, acrescentar apenas o meu registro como responsável pela administração do SESC no Estado de São Paulo, do Serviço Social do Comércio, uma instituição parceira da PUC neste evento e em outros eventos, e que não coincidentemente apenas comemora 50 anos. Nasceram há 50 anos atrás essas instituições, por alguma razão, próximas, e por isso eu gostaria de acrescentar e apresentar a nossa satisfação, a nossa alegria de estar aqui nesse momento, de alguma forma comemorando junto esses 50 anos e também participando dessa homenagem tão profunda e tão completa ao nosso cardeal arcebispo de São Paulo. Em primeiro lugar, essa instituição foi criada com o objetivo de juntar, de realizar aquilo que é preconizado nessas discussões em torno do simbólico e diabólico. É uma instituição criada no pós-guerra, tendo por objetivo proporcionar o bem-estar, a satisfação e a realização completa para os trabalhadores do comércio no Estado de São Paulo e no Brasil inteiro, e realiza isso através de um caminho muito próprio, muito característico, valorizando o esporte, a recreação, a cultura, o lazer, mas proporcionando esse bem-estar como um programa realmente social, um programa de desenvolvimento sociocultural. Algo, portanto, que foi criado na cabeça do empresariado da época, mas que visava o trabalhador e que hoje, naturalmente, procura permanecer fiel a essa trajetória e complementando a sua ação com aquilo que é necessário de maneira mais completa para poder completar e realizar melhor ainda a sua missão. O SESC, portanto, tem um histórico de 50 anos, uma instituição que nasceu numa perspectiva muito assistencialista, muito paternalista, na década de 40, e foi buscando o seu caminho e hoje realiza um trabalho voltado para o desenvolvimento sociocultural do trabalhador, de modo geral, da comunidade, e realiza isso valorizando aspectos fundamentais do exercício da cidadania, do exercício da sua atividade como ser humano completo, sobre todos os seus aspectos, não é? Esse histórico, portanto, procura juntar, de alguma forma, toda uma tendência de instituições criadas na época e que sofrem, no decorrer da sua história, várias tendências, várias influências, e que hoje realiza o seu trabalho de maneira bastante adequada e competente. E essa semelhança não se dá apenas no que diz respeito ao tempo de vida dessa instituição, no caso da PUC, mas tem uma proximidade maior, porque são instituições que valorizam a dignidade, buscam a cidadania, tentam complementar o ser humano, buscando aquilo que é mais importante, aquilo que vai atrás, que vai mais fundo na sua realização pessoal. Entre os diversos objetivos da instituição, voltado para o lazer, para o esporte, para a saúde, para a assistência social, no sentido mais amplo, está, assim, a valorização desse aspecto cultural. Por quê? Porque através dessa ação é que existe uma ação mais, de maior penetração, ou seja, existe uma mudança, uma transformação, algo que pode ter uma profundidade maior e um alcance maior. Portanto, quando nós nos dedicamos à ação voltada para atividade artística. Nós queremos, com isso, dar oportunidade para que aqueles que frequentam as nossas atividades e os parceiros com os quais nós trabalhamos tenham a perspectiva de poder valorizar a si mesmo, buscando no seu passado, buscando na sua memória, buscando no seu imaginário e no seu futuro as forças necessárias para poder superar as ações do dia a dia. Gostaria, portanto, de, ao fazer esse registro dessa nossa comemoração, juntarmos, em primeiro lugar, a homenagem ao cardeal arcebispo de São Paulo, que recentemente completou 75 anos. Muito importante para nós, em São Paulo, e para todas as entidades e organizações voltadas, de alguma forma, para esse aspecto da dignidade, da valorização do ser humano, ter na figura de Dom Paulo o nosso exemplo, o nosso guia. Em segundo lugar, gostaria também de, mais uma vez, reafirmar a nossa homenagem à Pontifícia Universidade Católica, que completa conosco o seu 50º aniversário. Finalmente, eu gostaria de ressaltar que essa parceria nos é muito honrosa e tem valorizado por demais a nossa ação. Nós esperamos poder continuar, juntos com a PUC e junto com outras instituições, realizando toda a nossa programação, uma série de atividades que certamente trará muitos benefícios para a nossa população. Muito obrigado.
Nós ouvimos Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC, Serviço Social do Comércio do Estado de São Paulo. Nós gostaríamos agora que conosco dialogasse Padre Edênio Valle, que é doutor em psicologia, é professor licenciado do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo, foi duas vezes reitor comunitário da nossa universidade, tem uma extensa atuação por toda a América Latina e também foi presidente da CRB, a Confederação dos Religiosos do Brasil. Então, gostaríamos de ter aqui a presença também expressiva de Padre Edênio Valle, que, com muito orgulho, pertence ao departamento que promove esta atividade, esse seminário. Padre Edênio.
Queridas amigas e queridos amigos, Dom Paulo, quando eu entro aqui neste teatro e vejo as feridas que o fogo provocou nas paredes de um recinto que nasceu para ser símbolo numa cidade que divide muito, eu me sinto muito comovido. Faz um pouco parte da minha biografia este momento em que o fogo lambia essas paredes, e eu acho que faz parte também da história da cidade. E por esses fios que o destino vai reunindo, faz parte também da história do cardeal arcebispo de São Paulo e o grão-chanceler, o nosso querido Dom Paulo. Por isto, ao ver o tema de hoje, o subtema, um testemunho de fé, me vem à mente, usando uma comparação que recentemente uma autora, uma investigadora aqui de São Paulo usou, me vem à mente que as paredes cintilantes da universidade se tornaram torturadas pelo fogo. Foi assim que Maria Cecília Domese descreveu um pouco o trabalho de Dom Paulo aqui na nossa cidade. E acertou muito bem. O livro no qual ela narra a odisseia da igreja unida em torno de Dom Paulo e aberta a todas as forças vivas e vibrantes da nossa capital, do nosso estado e do nosso país, ela dá o título Do Corpo Cintilante ao Corpo Torturado. E se refere a uma igreja que cintilava, acostumada muito mais a estar do lado dos poderes e dos poderosos, e que que, num certo momento, empurrada pela história, e para quem tem fé, né, levada pelo Espírito, esta igreja, ela teve que se comprometer com o corpo torturado da nossa cidade. Vejam, Dom Paulo Evaristo não deu início na nossa cidade a um trabalho simbólico de solidariedade, de unidade, um esforço coletivo para nós realmente tornarmos a cidade mais humana, mais digna do povo que a habita. Essa história começou muito antes, mas não há dúvida que uma série de fatores políticos, econômicos, culturais, fizeram da chegada de Dom Paulo Evaristo, primeiro como bispo auxiliar e depois como cardeal arcebispo, fizeram desta chegada um turn point, um ponto de mudança para a própria cidade e para aqueles que têm fé em Jesus Cristo e, por causa disso, apesar de todas as suas mazelas, acreditam na igreja. E o grande sinal que foi colocado foi este: a igreja passou a acontecer lá nos costados da cidade, ao lado dessas avenidas grandes, dessas estradas que saem e que escondem favelas e bairros, os mais pobres, os mais miseráveis. Esta mudança de lugar social, de lugar geográfico, de lugar cultural, de lugar político e de lugar religioso, me parece, é um sinal que Dom Paulo Evaristo vai deixar. Ele não construiu isto sozinho, mas, na realidade, sem ele, dificilmente muita coisa teria acontecido desta maneira. E é por isso que ele, de alguma maneira, é uma figura símbolo. E eu, ao falar aqui do simbólico e do diabólico na política, eu penso no testemunho de fé que ele nos deixou. Ele nos ajudou a entender o que há de mais essencial na fé cristã, que é a compreensão do mistério da injustiça, do sofrimento, da morte e da cruz, que não é o ponto final. Porque a partir daí Deus interpela o mundo, interpela a cidade, interpela as civilizações, os sistemas políticos, os sistemas religiosos. E interpela com este poder misterioso de Deus que nos congrega, que nos tira do poder do mal, daquilo que divide, do diabo, e nos faz simbolicamente vivermos como filhos, filhas de um só e mesmo Pai. Ao falar isto, eu estou usando um enfoque cristão. Mas eu gostaria de discorrer um pouco, nesses 10 minutos, sobre a dimensão e o significado político da presença de Dom Paulo. Eu penso que isto está estreitamente ligado à fé, à espiritualidade e à missão de pastor que ele tem. Mas nós que vivemos este período aqui na universidade, tantas vezes violentada, em parte por causa desta igreja e do seu arcebispo, nós sabemos que é importante entender o significado político de tudo isso, para a cidade, para a igreja e para todas as pessoas de boa vontade. Nós vivíamos, quando Dom Paulo apareceu no cenário da cidade, ainda desconhecido, vindo de Petrópolis, nós vivíamos um momento difícil e duro da nossa história. Era o governo Médici. Realmente, as forças de repressão, elas chegavam aos finalmente e tomavam a decisão de bloquear todo o processo político e democrático do nosso país. O AI-5 tinha acontecido. Logo em seguida, esse general, ele configurava a presença dura, agressiva, cruel, de um sistema que não abria brechas. O Congresso experimentou imediatamente as ressalvas de um sistema que não permitia o trabalho político de partidos, de movimentos e de sindicatos. A imprensa sentiu a mão dura da censura. Aqui na área universitária, os professores eram sumariamente expulsos. A PUC se tornou, de alguma maneira, inconscientemente, um espaço que os acolhia. Os organismos estudantis estavam todos silenciados e amordaçados. E Dom Paulo, ao entrar nesta cidade, ele imediatamente fez dois gestos, que naquela época a imprensa não noticiava por causa da censura. Ele visitou os presídios onde estavam os presos políticos e os torturados, e ele era visto dia após dia nos bairros mais miseráveis da nossa cidade. Com isso, ele mandava um recado evidente, um recado político, mas de um cristão, que ele não iria pactuar com um Estado e um sistema, um governo, né, que fazia o jogo de forças diabólicas, porque opressoras, porque conscientemente voltadas para a destruição da nossa nacionalidade, que só pode existir quando as várias forças sociais, num debate honesto, elas se equilibram na linha da justiça, na defesa dos mais pobres. E Dom Paulo não fez só um trabalho para dentro. Houve uma verdadeira revolução do ponto de vista de estrutura, de mentalidade, de estilo de trabalho, de organização da presença da Igreja na nossa cidade. Dom Paulo entrou firme em todas as grandes questões nacionais. E nós aqui da PUC éramos testemunhas privilegiados, até como testemunhas, desta ação corajosa que ele realizava. A nossa universidade não estava morta. Ela entrou neste processo. Entrou às vezes vacilante, muitas vezes dividida. Não era fácil nós escolhermos a linha de presença e atuação, mas não há dúvida, né, que essa dinamização da mensagem cristã ajudou a PUC de São Paulo a voltar às suas origens e à sua vocação mais profunda, que é de pôr o conhecimento científico, a sua capacidade crítica, a serviço do bem comum. E nós vivemos aqui um momento muito interessante. Nós chegávamos a sonhar uma universidade do povo. Nós partimos para as periferias de várias maneiras. Todo o trabalho de reflexão, de estudo, de pesquisa da universidade voltou-se muito para aquele momento que o país vivia. Havia, sim, talvez aspectos deficientes nesta abordagem, mas esta universidade tornou-se um lugar onde a política se fazia no sentido do bem comum, onde havia a tentativa de enuclear, de arregimentar e de coordenar estas forças capazes de transformar a sociedade. Agora, eu, vendo o que acontecia naquela época, aqui da universidade, e sendo colaborador de Dom Paulo em vários outros campos de trabalho, eu percebo que esta opção pela periferia, a famosa operação periferia que lhe deslanchou, né, na realidade é o início de todo um trabalho de resistência e de tomada de consciência da nossa cidade. A cidade já não é mais a mesma. Os movimentos sociais populares, quase sempre partindo das comunidades de base, das chamadas pastorais específicas, os movimentos sociais passaram a exercer um papel real na vida política da nossa sociedade. Eu não diria virando a página da fase populista, mas sem dúvida nenhuma inaugurando um momento novo, onde o povo exerce a cidadania. E num momento como esse que nós estamos vivendo, onde sentimos certa indecisão, sentimos a dificuldade em pensar alternativas, eu penso que esta homenagem que hoje nós fazemos à PUC de São Paulo, ao seu grão-chanceler e à própria cidade de São Paulo, esta homenagem, ela é importante porque ela nos faz perceber que as forças vivas estão aí e que nós, de novo, devemos arregimentar aquilo que constrói, aquilo que gera solidariedade, né? E devemos dizer um não e um basta àquilo que engana, aquilo que mente, aquilo que exclui, aquilo que impede ao povo brasileiro de assumir com a sua força, coragem, modo de ser, com altivez e dignidade, o seu próprio destino. Esta noite, para mim, né, na qual o tema é esse de perceber o que divide e o que une politicamente a nossa cidade, essa noite, para mim, ela nos permite escutar com mais força esse testemunho de fé de Dom Paulo Evaristo Arns. Eu penso que depois de Paulo Evaristo Arns, a cidade de São Paulo já não será mais a mesma. Ela será menos diabólica, graças a Deus. Obrigado.
Nós acabamos de ouvir Padre Adriano Valle nesta nossa conversa desta noite sobre o simbólico e o diabólico na política, um testemunho de fé. Esta é uma transmissão da TV PUC e nós vamos fazer um rápido intervalo de pouco mais de 2 minutos e voltaremos já para a continuidade da nossa conversa. Até já.
É uma tarefa difícil, não é? Muitas coisas pesam nessa hora e nem sempre a gente faz a melhor escolha. Quer uma dica? Esta é a PUC São Paulo. Certamente você já pensou nela entre suas opções para este ano. Seu nome é sempre lembrado por todos na hora do vestibular. Então, venha conhecer a gente de perto. Aqui, o ensino é coisa séria.
Uma universidade tem uma história, né? Tem uma tradição já. Eu acho a faculdade. Eu adoro.
Eu conheço muita gente legal, bacana e bem sucedida que estudou na PUC.
Ela vai fundo na hora de explorar petróleo. Produz mais de 800 mil barris por dia. É líder em combustíveis e lubrificantes. Trabalha com a mais avançada tecnologia. Investe no esporte e em programas sociais e ecológicos. E só oferece produtos da mais alta qualidade. Petrobras. Tecnologia do poço ao posto.
Thank you. 24 horas na sua casa.
Novo Fiat 33 polegadas. Esse é grande mesmo. Tem coisas que só a Fiat faz pra você.
Voltamos para mais um bloco do nosso seminário internacional, o simbólico e o diabólico, dramas e tramas, religião, história e política. Na noite de hoje, ao vivo, do Tuca Teatro da Universidade Católica de São Paulo, numa promoção da PUC São Paulo e do SESC, Serviço Social do Comércio, nós estamos conversando sobre o simbólico e o diabólico na política, um testemunho de fé. No bloco anterior, nós ouvimos a palavra do reitor da PUC São Paulo, professor Antônio Carlos Carlos Urronca, do diretor regional do SESC, Danilo Santos de Miranda, e do padre Edênio Valle, que é aqui da nossa universidade. Nós ouviremos agora nesse bloco, inicialmente, a fala do padre Bernhard Hallermann, que é alemão, doutor em psicologia, é padre da diocese alemã de Paderborn e atua também no Centro de Psicologia de Dortmund. Há mais de 25 anos, que Bernhard se dedica à reconciliação entre povos da Europa que estiveram em conflitos anteriormente e, na última década, é uma pessoa muito importante para a nossa cidade porque tem estabelecido, a partir da Europa, relações de solidariedade com a cidade de São Paulo, particularmente no que se refere aos movimentos populares de moradia. Então, nós gostaríamos de ouvir agora Bernhard Hallermann.
Queridas irmãs, queridos irmãos, querido Dom Paulo, agradeço muito o convite que me foi feito para participar deste seminário internacional. É uma grande felicidade e honra participar das homenagens a Dom Paulo e das comemorações dos 50 anos da PUC. Gostaria de partilhar com vocês experiências da amizade da comunidade São Bonifácio na Alemanha com a comunidade Santa Cristina no Parque Bristol e a pastoral da moradia da região Ipiranga aqui em São Paulo. E na segunda etapa, gostaria de refletir estas experiências sobre o pano de fundo do conceito Comunidade de Aprendizagem, Igreja Universal. E na terceira etapa gostaria de esclarecer algumas dimensões importantes desta parceria. Em torno de 1980, começou a crescer em nossa comunidade o forte desejo de estabelecer contato com uma comunidade fora do velho mundo. Como resultado da experiência do enriquecimento para nosso sentir, pensar em nossa fé, alcançados através da amizade com nossa comunidade gêmea francesa. Depois de uma longa reflexão de 2 anos, liguei ao padre Reinhold Waltermann, em setembro de 83, que já há muitos anos mantém contato intensivo e afetuoso com Dom Paulo. Padre Reinhold acabara de chegar de uma visita ao Brasil e trouxe o desejo da comunidade Santa Cristina de ter contato com uma comunidade na Alemanha. No verão de 85, Irmã Enia, que é entre nós aqui, visitou-nos pela primeira vez. ficamos muito emocionados quando no final da missa ela nos entregou como presente da comunidade Santa Cristina uma estatueta de madeira de Nossa Senhora Aparecida e cantou o Hino da Romaria. A visita de Inie foi como uma ignição inicial, um motor de arranque. 20 pessoas começaram a aprender português. Apareceram amizades por correspondência e o desejo de conhecer nossos amigos e amigas brasileiras ficou ainda mais forte. Por ocasião do jubileu de 25 anos de Santa Cristina, recebi o convite de ir até ali de visita. Segui-o com grande alegria, mas com o coração aos pulos, porque eu começara a aprender português havia apenas 5 meses. Nesta festa tive a sorte enorme de pela primeira vez encontrar Dom Celso, que hoje também entre nós. Esse encontro deixou rastros profundos em meu coração e deste então consigo encarar com mais serenidade algumas experiências de igreja na Alemanha. Nosso grupo de iniciativa Santa Cristina teve encontro comovente e inesquecível com Dom Paulo em outubro 87 na Alemanha, que foi para nós presente de profunda felicidade, encorajando-nos a aprofundar nossa amizade com Santa Cristina. Durante a primeira visita de Dom Celso à nossa comunidade, em junho de 89, pensamos juntos sobre a possibilidade de como expandir nossa amizade com Santa Cristina e concordamos em acompanhar a pastoral da moradia da região do Ipiranga e desde então sentimos mais de perto a luta e o sofrimento, mas também a vitória e o progresso do trabalho no Projeto Celeste. Na missa de entrega das casas do Projeto Celeste, no dia 24 de julho de 94, são relembrados todas as lutas e esforços, e ao mesmo tempo são celebradas a profunda satisfação, a vitória alcançadas juntas. A mim me foi dado estar ali presente. Esse dia me tocou mais fortemente do que o dia da minha ordenação sacerdotal. Gostaria ainda de citar a visita de amigas e amigos de Santa Cristina e da pastoral da moradia no ano de 92, por ocasião das comemorações dos 500 anos do descobrimento e conquista da América Latina. Acho que esse convite deveria, entre outras coisas, expressar uma mínima parte de reparação por todas aquelas injustiças que continuam a subsistir na economia mundial desse nível norte-sul até os dias de hoje, as quais ao longo de 500 anos de uma história de opressão foram cometidas em detrimento dos povos latino-americanos em favor das nações europeias. Gostaria, na segunda etapa, refletir sobre as próprias experiências, sob o pano de fundo do conceito comunidade de aprendizagem Igreja Universal. Esse conceito tem como princípio que através da comunicação e mídia mundial, através dos movimentos de migração causados pela pobreza, a guerra e pela distribuição desigual da riqueza, tanto quanto através de processos econômicos financeiros imediatos e de longo prazo de globalização, que através de tudo isso nosso mundo se torna cada vez mais um só mundo, que se entenda a Igreja Católica como sacramento e se significa sinal e instrumento que possibilita a união mais íntima com Deus, como também a unidade de toda a humanidade, como disse Lumen Gentium. Que estimativas fidedignas afirmam que no final deste século viverão 2/3 dos católicos no terceiro mundo e apenas 1/3 na Europa e na América do Norte. Que através dessa deslocação do centro de gravidade para os países do terceiro mundo, a Igreja Católica se torna cada vez mais uma igreja dos pobres. Que os impulsos das igrejas jovens poderiam ser tipo de terapia de células frescas para nossa velha e tanto cansada Europa, como formulou o ex-general dos jesuítas Pedro Arrupe. E que aprender seja entendido como processo integral que questiona identidade e prática de vida tradicionais através do encontro com pessoas de outros espaços culturais e eclesial-religiosos, que as provoca e as recria. Ao lado disso, existe o objetivo essencial de aprender no encontro com o outro, aprender a ver a si próprio como os olhos do outro. Essa capacidade de poder mudar de perspectiva com mudanças de comportamento por reorientação de vida e suavizado através de relações duradouras, encontros pessoais diretos com pessoas, por exemplo, do e no terceiro mundo. Na terceira etapa, gostaria de citar algumas dimensões fundamentais das relações da parceria entre cristãos do velho e do novo mundo. Uma dimensão, amizades, vivem do encontro entre os homens. Tais encontros face a face são o núcleo de toda e qualquer relação fraterna. Cartas, telegramas, telefonemas, encomendas postais podem fortalecer relações e dar-lhes continuidade. Amizades ganham vida somente quando há encontros entre os homens. E o que disse o bispo José Damat, de Cajamarca, do Peru, posso sublinhar e confirmar por experiência própria. Quem quer ir à América Latina precisa ter o propósito de ouvir, registrar as coisas em si, assimilá-las realmente, não impor-se a ninguém. E se possível, o visitante precisa aprender a abrir para si novos horizontes e mudar seu estilo de vida na consciência de que vai receber mais do que vai poder dar. Esse intercâmbio pessoal contém, em princípio, para todos aqueles que dele participam, inúmeras chances de aprender. Outra dimensão, comunicação e entendimento. É verdade que uma profunda compreensão do modo de pensar e sentir de um outro povo pressupõe o conhecimento de sua língua materna, podendo estar ser ao mesmo tempo a chave que abre a porta a uma outra cultura. Mesmo assim, o domínio de uma língua estrangeira é, contudo, apenas elemento, embora essencial, de competência para uma comunicação intercultural, para que, entretanto, para além da compreensão linguística, se chegue a entendimento, precisa-se não se de uma língua inteligível, mas são ainda quase mais importantes aqueles pressupostos indispensáveis para se poder chegar ao encontro na língua, confiança e participação. Uma terceira dimensão, conflitos como chances de aprender. As causas de conflitos de grupos de terceiro mundo com pessoas e instituições política e economicamente influentes explicam-se pelo fato de que a lógica da parceria e da amizade não é idêntica com a lógica do mercado. O como expressou o sínodo das dioceses alemães, o reino de Deus não é indiferente face aos preços do comércio internacional. E última dimensão, gratuidade. Parceria encontra-se frequentemente numa estreita relação com amizade. Amizade é a alma e o coração da parceria. Sou da opinião de Guterres de que uma coisa é ajudar as pessoas e outra é compartilhar verdadeiramente com os pobres nossa vida, nossas esperanças, nosso sofrimento. Não somos autenticamente engajados como os pobres se não tivermos amigos em seu mundo. Quando se toma partido pelos pobres, corre-se o perigo de pressupor que se tem amigos ali entre eles mesmos. Isto, porém, não é de maneira alguma evidente. O mero sentimento do dever e da responsabilidade para com os pobres não é resistente bastante em situações extremas. Só se suporta até o fim quando se tem uma relação pessoal, por exemplo, com Juan, Maria e Pedro. Isto é, então, uma dádiva que não exige retribuição. Para terminar, pensar globalmente, agir localmente. Esta gratuidade vivida de amizade e parcerias entre cristãos no velho e no novo mundo, da velha e da jovem igreja, pode tornar-se um modelo exemplar de renovadas relações interculturais e internacionais. Pensar globalmente é um critério crítico do próprio comportamento in loco, agir localmente. Desta constatação resultam consequências e obrigações para nosso estilo pessoal de vida, para o próprio grupo de iniciativa, para nossas comunidades locais, para nossos processos de aprendizagem de extensão mundial. Que estes processos de aprendizagem, de tal perto entre cristãos no velho e no novo mundo, sejam concebidos de antemão como processos de aprendizagem religiosos e ao mesmo tempo políticos à procura de um futuro humanamente mais digno para todos os homens. Neste sentido, gostaria de encerrar com esta palavra e pequena imagem. Muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, que dá muitos passos pequenos, pode transformar a face do mundo. Muito obrigado.
Nós ouvimos Bernhard Hallermann, da Alemanha, que conosco dialogou em torno do simbólico diabólico na política, dando também ele um testemunho de fé. Nós vamos ter, neste bloco agora, a fala também de Paulo Freire, educador de renome internacional, lecionou em diversas universidades brasileiras e estrangeiras, assessorou os governos de muitos países, tem mais de 50 obras publicadas em muitas e muitas traduções. É o brasileiro com o maior número de títulos, doutor honoris causa, e é consultor da Unesco, e também é, para orgulho nosso, professor do programa de pós-graduação Educação, Supervisão e Currículo da PUC São Paulo. Paulo Freire.
Meu caro Dom Paulo, me referindo diretamente ao senhor, eu estendo simbolicamente aos demais. É uma coisa interessante que às vezes vira uma quase tentação quando alguma universidade, até brasileira, me pede, por uma razão ou outra, um currículo. Uma quase tentação é pôr no meu currículo que eu nasci no mesmo ano, no mesmo mês, 5 dias depois de Dom Paulo.
E tem o mesmo nome.
Eu só não cheguei a cardeal. Quando o meu grande amigo Mário Sérgio me telefonou e me convidou para participar deste evento, desta boniteza, ele não podia me ver porque a gente estava falando pelo telefone, mas ele bem que adivinhou. Eu tive segundos assim de silêncio que significavam uma certa vontade de não vir. Por quê? Isso é uma questão puramente temperamental em mim. Entendeu? Mas, por outro lado, havia um imperativo simbólico. Quer dizer, eu tinha, e ali eu já experimentei a força diabólica e a força simbólica. O diabólico dizia para mim: não vai para essa coisa. E o simbólico dizia: é impossível não ir, porque aí, se não fores, tu te curvas ao diabolismo. E eu disse a Mário que ok, que eu viria. Mas essa coisa que eu estou contando aqui a vocês, eu acho que é muito interessante, inclusive para os jovens que estejam aqui, mais para eles. É que eu estou fazendo amanhã 75 anos, e dos quais eu tenho, na pior das hipóteses, 50 de experiência de fala, no mínimo. Mas o que eu queria dizer aos moços, sobretudo, é que de vez em quando eu me sinto tímido e com medo de vir falar. E rezo e peço, parece até que rezar nessas horas é meio safado, que eu sinto falar, né? Cara fala. Mas é que eu rezo em outras também, não? E venho e tento superar. Hoje mesmo eu falei com o Mário pelo telefone e dizia: Mário, o que é que há, Paulo? Digo: olha, eu fico assim, meio tímido. Ele disse, ele tem um hábito formidável de dizer, com o humor dele. Ele disse: ah, mas isso o senhor já tinha desde que era menino, de maneira que não faz mal nenhum. Realmente, este é um encontro, esta noite, a própria homenagem a Dom Paulo Arnes é a homenagem a um homem, a um ser humano, que inclusive simboliza ele mesmo a relação simbólico e diabólico. Quer dizer, ele encarna a utopia, porque não é possível falar, no meu entender, em simbolismo, em diabolismo, sem falar em sonho, sem falar em utopia, sem falar em desejos, sem falar em aspirações, mas também sem deixar de falar na ideologia diabólica do fatalismo que nega o sonho. E Dom Paulo representa exatamente esse gosto de sonhar, esse gosto indomável de mudar o mundo, para fazer justiça a quem vem sendo injustiçado e também justiça aos que vêm injustiçando. Porque não é possível justiçar apenas fazendo feliz a vida dos injustiçados. É preciso que os que injustiçaram se assumam como como autores de contravenção. Tem que se assumir, em linguagem teológica seria, como pecador. Então Paulo representa isso. Eu me lembro agora de uma noite nos anos 70, aliás, a história começou mais numa tarde em que Dom Paulo estava em Genebra. Tem a impressão que ele teve uns encontros oficiais com o Conselho Mundial de Igrejas. E nos encontramos num fim de tarde, e eu fui com mais dois amigos, depois de uma conversa ampla com ele, fomos ao aeroporto e ficamos lá sentados numa sala de espera, e a conversa toda ela estava cheia, molhada do sonho da libertação desse país, aquilo a que você, Edênio, se referiu, o sofrimento com que Dom Paulo falava da necessidade de intervir, de testemunhar, de lutar, de amar. E vocês imaginem que a profundidade dos sonhos simbólicos foi tão grande que Dom Paulo perdeu um avião no aeroporto. E eu quero dizer a vocês e a ele pela primeira vez, eu tive um certo gozo com a perda do avião. E não tive culpa nenhuma, e a única coisa que fiz foi assumir a responsabilidade do pernoite dele. E o levamos para nossa casa, telefonamos para São Paulo imediatamente, confirmando, acertamos logo o voo do dia seguinte, falamos com São Paulo e ainda perguntei o que é que Dom Paulo podia comer, que eu não queria me responsabilizar. Eu ainda me lembro que nós tínhamos naquela noite uma bacalhoada de coco. É uma coisa interessante essa que ocorreu na minha vida, na vida dele, a perda de um avião e a conversa provocadora dessa perda não era o bem-estar dele, mas era o mal-estar de muita gente nesse país por causa de quem ele brigava, no sentido de que esse mal-estar, no mínimo, diminuísse e quem mal estava pudesse sonhar com a possibilidade de bem-estar. Esse tema de hoje, minhas amigas e meus amigos, se vocês me perdoam a imodéstia, que às vezes é necessária, quando ela é bem comportada. Se vocês me permitem, eu diria que a minha vida como educador e, portanto, como político, tem girado centralmente sobre esse tema. Nem sempre necessariamente me referindo ao simbolismo, ao diabolismo, mas sempre, por exemplo, e sobretudo agora, de 5 ou 6 anos para cá, insistindo fortemente na questão da utopia, na questão do sonho, na questão da esperança, na questão da ética. Eu venho falando tanto sobre essas coisas e escrevendo, que às vezes até quando eu abro a boca, a impressão que eu tenho é que o aluno vai me dizer: Paulo, vai falar sobre a utopia, porque isso está presente, está no meu corpo, está na minha convicção. E se há um tempo em que, mais até do que falar, mas falar falar a palavra certa, falar a palavra que atua, a palavra que transforma, é já começar a transformar. Mas se há um tempo em que a necessidade da luta, da briga, para o convencimento de que a esperança não se acabou, de que a história está aí, de que a história não morreu, para que a história morra é preciso primeiro que mulheres e homens morramos, aí então a história morre, fora disso não. É preciso sublinhar que a utopia, que o sonho não morreram. Onde quer e quando quer que haja mulher e homem no mundo, a esperança continua a fazer parte da sua natureza. Eu disse recentemente num dos meus trabalhos mais atuais que eu não sou esperançoso por teimosia. Eu sou esperançoso por uma condição ontológica. Isso tem que ver com a natureza do ser humano. Enquanto ser que se reconhece historicamente como ser inacabado, seria impossível fazer um tal reconhecimento sem, ao mesmo tempo, se inserir num permanente processo de procura e de busca. A esperança radica exatamente nesta necessidade natural do ser humano. Inconcluso e sabedor de minha inconclusão, eu busco. Não necessariamente significa que ache. E a minha esperança não tem que ver com a certeza de que vou achar, mas tem que ver com a certeza imperativa de que preciso procurar. Isto é, no fundo, mulheres e homens somos seres da procura, da busca, mas não de uma busca qualquer. É exatamente da busca que eu costumo chamar do ser mais, que passa pelo ter mais, mas que não fica nele, que não se tranca no ter mais, que ultrapassa os limites do ter mais. Mas hoje, por exemplo, diabolicamente há uma ideologia voando e sobrevoando o mundo num discurso pós-moderno, que insiste em dizer que a utopia morreu, que insiste em dizer que o sonho na educação sumiu e que a tarefa do educador ou da educadora hoje termina exatamente no treino, veja bem, no treino e não na formação. Eu gostaria de sugerir ao SESC que fosse banindo esse conceito de treino. Reestude isso. Quer dizer, eu não sei nem se o SESC está usando, desculpe. E eu não quero ser tão diabólico aqui. Injusto, absurdo. Eu falo em formação e não em treino. Eu sou gente. Não sou treinável. Eu me formo. Ou me deformo. Um certo diabolismo nessa ideologia fatalista, por exemplo, que diz que o desemprego no mundo, para não falar só no nosso país, é uma fatalidade do fim do século. Mas, puxa, não é fatalidade coisíssima nenhuma. É um testemunho ou é um momento da diabolização do século, mas não uma fatalidade a que não se possa fugir. Quando a gente diz, por exemplo, mas é um horror, não é possível não ficar repugnado, não ficar em permanente protesto, quando se sabe a quantidade de Marias, de Pedros, de Toinhos que morrem por dia nesse país de fome. quando a produção capitalista do alimento daria comida para duas vezes a população do mundo. Isso é uma vergonha. Parece até que eu trabalho da televisão. Quer dizer, quando se diz isso, não é difícil encontrar a resposta no discurso seguinte. É, Paulo, você tem razão, isso é trágico, mas que fazer? A realidade é essa mesma. Não, a realidade não é essa mesma. Nenhuma realidade jamais foi essa mesma. Está sendo assim por questões de interesses diabólicos que dividem as forças humanizantes do mundo, contra as quais, Dom Paulo, o senhor soube brigar amorosamente, expondo-se, como continua a expor-se, porque isso é outra qualidade sem a qual não é possível meter-se na simbolização do mundo. É a coragem do risco, é a coragem de testemunhar. Ninguém testemunha de graça, gratuitamente sim, mas de graça não. Quer dizer, você paga porque testemunha. Eu sempre digo, um homem como Dom Paulo não poderia jamais esperar aos 75 anos umas férias em uma praia tropical. Não pode. Em primeiro lugar, ele recusa esse tipo de férias. Ele visita até as praias tropicais e deve. Eu estou indo depois da manhã para uma delas. Que é da minha bem amada Recife. Mas o que não é possível é ir para a praia tropical esquecendo da briga pelo simbólico. Porque aí seria uma ida diabólica. E a gente tem que lutar contra isso. Então, ainda não vi os minutos aí de... Acha, tem um minuto. Eu gostaria de terminar dizendo a vocês como aqui na PUC, eu não preciso amanhã entregar a minha renúncia ao reitor. Eu quero dizer a vocês, e fico muito feliz, porque o reitor não aceitaria. Então, eu quero dizer a vocês, quero também dizer a Dom Paulo da minha gratidão. Agora eu vou ultrapassar esse minuto, da minha gratidão pessoal, a sua força, o seu apoio, a minha vinda para cá, para o Brasil. O Dom Paulo, na época, chegou a telefonar ao ministro de Justiça do país, dizendo: meu amigo Paulo Freire chega amanhã e eu não gostaria que ele fosse molestado no aeroporto, porque não tem razão para ser. Não é porque só era amigo dele, não, é porque não havia razão. Porque não havia. Eu quero agradecer a Dom Paulo de público a crença que ele jogou em mim e prometer que, onde quer que o senhor esteja, vai saber que com a ajuda dos simbólicos eu ganharei contra as tentações diabólicas e continuarei amigo seu.
Muito bem, nós ouvimos as palavras de Paulo Freire. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos para o último bloco da nossa atividade, do nosso programa de hoje, com a fala de Dom Paulo Evaristo Ornes. Em 2 minutos voltamos.
É uma tarefa difícil, não é? Muitas coisas pesam nessa hora e nem sempre a gente faz a melhor escolha. Quer uma dica? Esta é a PUC São Paulo. Certamente você já pensou nela entre suas opções para este ano. Seu nome é sempre lembrado por todos na hora do vestibular. Então, venha conhecer a gente de perto. Aqui, o ensino é coisa séria.
Uma universidade que tem uma história, né? Tem uma tradição já. Eu acho uma faculdade. Eu adoro.
Eu conheço muita gente legal, bacana e bem sucedida que estudou na PUC.
Ela vai fundo na hora de explorar petróleo. Produz mais de 800 mil barris por dia. É líder em combustíveis e lubrificantes. Trabalha com a mais avançada tecnologia. Investe no esporte e em programas sociais e ecológicos. E só oferece produtos da mais alta qualidade. Petrobras, tecnologia do poço ao posto. Selvagem, 24 horas na sua casa.
Novo filme, 33 polegadas. Esse é grande mesmo. Tem coisas que só a Filco faz pra você.
Nós voltamos para o último bloco do nosso evento simbólico e diabólico, um seminário internacional promovido pelo SESC, Serviço Social do Comércio, e pela PUC São Paulo, Pontifícia Universidade Católica. Na noite de hoje, nós estamos dialogando em torno do tema O Simbólico e o Diabólico na Política, um Testemunho de Fé. E fizeram as suas exposições Antônio Carlos Caruso Ronca, reitor da PUC São Paulo, Danilo Santos de Miranda, que é o diretor regional do SESC São Paulo, Bernard Heilmann, que é um teólogo alemão, Edênio Valle, que é da PUC São Paulo, e Paulo Freire, o educador por todos e todos conhecido. Nós vamos agora ter a alegria, a satisfação de ouvir a fala de Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal da cidade de São Paulo, a quem eu não vou apresentar, porque todas as pessoas anteriormente já o fizeram e porque ele, de fato, dispensa a apresentação dentro de uma situação como essa. Por favor, Dom Paulo.
Meus caros funcionários de nossa queridíssima PUC de São Paulo, quero falar primeiro para vocês, talvez nem estejam aqui em grande número, muito reduzido. Mas eu tenho uma grande dívida, e uma dívida que é certamente simbólica. Quando foi queimado e criminosamente incendiado e destruído o Tuca, no qual nos encontramos hoje, eu fui um dos primeiros a chegar em cima para ver os destroços. E um funcionário e uma funcionária me abraçaram, dizendo: Dom Paulo, é o nosso teatro, é a nossa PUC, é a nossa PUC que derrubaram, destruíram e profanaram. E disseram tantas coisas e disseram depois: isso só pode ser o diabo. Era diabólico. Realmente, esses sinais que aí estão provocaram lágrimas naquele momento, naqueles funcionários que vieram me abraçar quando eu estava lá em cima, nesse local, mas ainda todo ele marcado pelo incêndio diabólico. Eu acho que é difícil encontrar um símbolo mais expressivo do que a lágrima. E eles derramaram lágrima. E foi por isso que o incêndio se apagou, e foi por isso que o Tuca se refez. Então eu gostaria de dizer a todos os funcionários que já passaram por aqui, que nas três faculdades que eu tive que cursar na minha vida, onde eu encontrei o funcionário mais querido, foi na PUC de São Paulo. E que essa noite esse funcionário receba os nossos agradecimentos por todos os funcionários que foram fiéis e souberam acolher estudantes, professores, diretores e visitantes nesse local ou no local onde a PUC funciona, até Sorocaba. Funcionários, vocês são um símbolo, e esse símbolo não vai ser derrubado pelo diabo. O diabolos, aquele que separa. Mas eu gostaria também de dizer aos meus estudantes, meus queridos estudantes, eu fui estudante desde 40 até 52 na universidade, e depois tive que ensinar os anos até 66, até ser bispo em universidades, e ajudar a fundar duas universidades no Brasil. Quando o padre Márcio me convidou para vir aqui, aliás, meio sem jeito, né? Ele me convidou para vir aqui, eu fui olhar lá o que afinal eles querem como simbólico diabólico. O que eles querem com isso? Eu fui procurar o meu Bailly, que vocês não conhecem, porque era o dicionário que eu usava na Sorbona, na França, quando estudava grego. E eu fui encontrar uma dúzia de sentidos no símbolo, no símbolo, quer dizer, aquilo que se joga, que se une, e fui encontrar depois no diabalo, aquilo que se destrói. Porque ainda guardo os livros mais preciosos da universidade comigo, e os consulto de vez em quando. Eu acho que vocês também fazem isso. Por isso eu gostaria de dizer aos estudantes que eu estou sempre unido ao sofrimento deles. Cada vez que eles têm que prestar uma prova, ou cada vez que eles têm que pagar uma mensalidade, viu? Aí, já cheguei a levar o reitor da USP junto com o reitor da PUC para o governador, para dizer a ele: se o senhor passar 10% do que o senhor dá para a USP, passar a PUC, nós vamos abrir as portas da nossa universidade da PUC para toda a periferia de São Paulo e para todos os alunos que fizerem o vestibular e passarem para cá. E o governador, apesar de ser o pedido apresentado pelo reitor da USP, reitor da PUC, e pelo chanceler e o arcebispo dele, o governador negou os 10% com os quais vocês não pagariam mais nada. É um caso sério esse Brasil, não? Mas eu gostaria também de dizer aos professores da PUC que eu os admirei, mas os admiro ainda mais hoje, porque na hora em que nós entrávamos em São Paulo, ainda tínhamos uma ajuda do governo que dava para conceder um salário respeitável ao professor. No começo nós recebemos 68% dos gastos, todos. E os militares nos levaram a nos dar 0,5% com a obrigação de gastar 5% em coisas que eles mandavam e que não eram necessárias. Aí até eu chamei alguém que hoje é presidente da República e disse, para ele, mas escuta uma coisa, a PUC vai a pique, porque os professores não vão poder ser pagos pelos alunos, não dá. Aí ele me respondeu, mas o Florestan Fernandes foi recebido na PUC e com muita alegria pelos professores, apesar de ser acusado como comunista, marxista e não sei quantas outras coisas, além de sociólogo. Acusado de ser sociólogo, sim? É. E ele veio me visitar depois e veio me trazer todos os livros dele e disse a Dom Paulo, esses livros não foram censurados pela igreja, foram censurados pela ditadura, mas o senhor pode ler. E eu li com muito gosto. E o Florestan Fernandes, quando morreu, o último pedido dele, me contou o filho dele, esses dias, o último pedido dele foi de ser velado aqui na PUC, porque era a casa dele. Obrigado aos professores que souberam dar esse testemunho de receber os que foram expulsos da USP ou em qualquer lugar, mas representavam o coração do Brasil, a inteligência do Brasil, o futuro de nossa pátria. Obrigado também pelos diretores que naqueles tempos dirigiram a PUC. O padre Edênio Valle é o representante deles. Eu queria lembrar dois fatos importantes, mas ele me obriga a lembrar três, mas eu vou ser rápido. O primeiro é a invasão da PUC. Eu estava em Roma às 9 horas, quando soa o telefone, estão chamando às pressas do senhor, porque foi invadida a PUC hoje. E estava lá Dom Olívio Vieira, antigo vice-reitor da PUC, e então bispo auxiliar de São Paulo, telefonando, invadiram a PUC. Eu imediatamente telefonei para Varig dizendo, arrume um lugar, porque eu quero voltar essa noite. Voltei à noite, e no dia seguinte eu desembarcar, e já tinha 20 ou 30 jornalistas lá no aeroporto, e eles me perguntaram, o que o senhor acha dessa invasão? Eu disse, bem, conforme as regras da civilidade, pode entrar na PUC só quem passou o vestibular, quem serve os estudantes e quem ensina. E a direção da faculdade. E soldados que entram? Eles que saiam. Está na hora de sair. O padre Dênio sofreu tudo isso, teve que ser chamado até para a televisão, porque o governador, naquele tempo, Paulo Egídio, apontava um montão de livros e dizendo: esses livros subversivos são todos da PUC. Ele não sabia que estava falando com o psicólogo e com um homem fino. E o reitor respondeu, eu estava assistindo aquela cena pela televisão. E ele respondeu, como é que eu vou saber? Vocês levaram os livros e amontoaram aqui e agora vão me perguntar se esses livros são da PUC. Como se alguém pudesse decorar 50 mil títulos ou 100 mil títulos e saber se são estes, se não são similares, né? E depois, um outro momento também, foi um momento muito importante, porque naquela hora eles feriram pessoas que até hoje não foram indenizadas. O reitor me contou isso hoje à noite, ainda que tem uma pessoa que deve ser indenizada ainda, né? E nós vamos lutar. Mas o Demi introduziu uma outra coisa. Um dia ele chegou lá, junto com a reitora Furi, e disse, Dom Paulo, será que nós não podemos introduzir uma coisa nova no Brasil? Já que não temos eleição para presidente, nem eleição séria para qualquer outra coisa, vamos fazer uma eleição séria para reitor. Eu topei na hora. E foi a primeira eleição, e a primeira eleita foi uma mulher, e a primeira mulher numa PUC do mundo. Devemos isso ao padre Dona Edênio. Mas ele nos ajudou numa terceira coisa que ele lembrou. Quando nós começamos a trabalhar na Operação Periferia, quer dizer, preparando os centros comunitários para receber todos os migrantes que vinham de todas as partes, uma vez que não dava para construir casa para cada um, para recebê-los, para treiná-los aí, para não é treinar, não, é ensinar, não. Então, para aprender deles como é que se vive numa cidade, então esses centros de comunitários se multiplicaram, foram para 1.200. Para isso eu tive que vender, claro, o palácio aos japoneses, que então tinham muito dinheiro e hoje também tem, eram 5 milhões de dólares. Eu fui receber na Alemanha 3 milhões de marcos, fui receber na Suíça também, e afinal construímos 1.200 centros comunitários para acolher. Obrigado, Padre Dênio, por lembrar isso. Ao doutor Danilo, eu gostaria de agradecer, mas de agradecer de coração, o que o SESC vem fazendo aqui por São Paulo e pelo Brasil. Eu pude falar algumas vezes lá, mas também lembrei a ele há pouco, numa pausa, que meu irmão, até meu irmão padre, o primeiro da família, ele estava junto na fundação do SESC, e com o Roberto Simonsen, etc., naquele tempo difícil, mas naquele tempo bom ainda, e aquilo foi realmente para ajudar a classe pobre a subir e a ter também emprego de toda a sorte e também a participar da vida toda. E ele foi nosso aluno aqui, não foi? Estudou aqui?
Foi jesuíta.
Ah, com os jesuítas. Melhorou muito, não? Aqui mais um que estudou com os jesuítas. O reitor. O reitor magnífico, doutor Ronca. Desculpe, eu fui vindo assim pela mesa, né? Eu acho que o senhor é o primeiro caso em que alguém é eleito com mais de 90% de votos de alunos, de funcionários e professores. Eu mandei esse resultado para Roma, e eles vão dizer, será que tem partido único? Será que caiu o muro de Berlim e tem outro muro por lá, qualquer coisa assim? Né? Mas que o senhor seja tão querido e que tenha posto a nossa universidade num nível tão elevado, que em diversas matérias nós temos o primeiro lugar no Brasil, Isso de fato deve encher o peito da nossa juventude e dizer: eu sou aluno da PUC de São Paulo. Eu agradeço ao senhor aquele esforço gigantesco que toda a sua equipe, junto com os professores, junto com os estudantes, vem fazendo, junto com todos os funcionários, vem fazendo para que a PUC de São Paulo seja realmente uma exceção num momento em que o ensino se degradou e degrada no país. Obrigado, reitor. Continue. Agora, ao meu querido Bernward, eu tenho tantas lembranças que lá nem devo começar, não é? Uma coisa eu gostaria de dizer. Quando me deram o doutorado em Münster, ele também estava lá, porque ele pertence ao Frankenhauser-Kreis, quer dizer, a um grupo que sustenta o amparo maternal, onde estão as crianças mais pobres do mundo que nascem lá, no amparo maternal. Crianças mais pobres do mundo. E o Frankenhauser-Kreis conseguiu sustentar o nosso amparo maternal durante 2 anos em que nem o Estado, nem a Prefeitura contribuíram com coisa razoável. O que a Prefeitura dava, pagava meio cafezinho. E ela ocupava 100 leitos, que eram dela, reservados para a Prefeitura, gente que vinha da Prefeitura. E a mesma coisa fazia o Estado. E naquela hora, eu tive que ir com o chapéu na mão e pedir: mas vocês pensam que eu estendi o chapéu? Não tive chapéu primeiro, e depois não estendi também. Eu fui fazer uma conferência em Münster e eles deixaram a sala se encher. Era uma enorme sala, não é verdade? Sim. Enorme sala. Ela se encheu e quando de repente começaram a empurrar na porta lá de fora, porque ainda tinha uns 500 estudantes que queriam entrar para ouvir a conferência, porque eu estava contando os casos de gente que era acolhida tanto no amparo maternal quanto também nos nossos centros comunitários e que vinham de todas as partes do Brasil. E eu ia contando aquelas histórias e os estudantes queriam vir, se sentaram no chão aí, por aí, e ficamos 1h30 conversando. E depois, então, o Karl Rahner me disse aquela frase que ele já tinha publicado em algum lugar, eu já conhecia, mas ouvir dele, do maior teólogo do nosso tempo, talvez do nosso século, ouvir dele a palavra: ó, nós saímos para gritar justiça. E foi bom. Foi bom. Voltamos roucos e agora nós gritamos justiça e solidariedade. Porque o amor e a justiça têm que unir-se para dar esperança à humanidade. Ele disse aquela palavra e depois acrescentou: o senhor me deixe agora, daqui para frente, escrever introdução para todos os livros da teologia da libertação. Eu disse: se depender de mim, pode. E, infelizmente, ele morreu pouco depois e deve estar escrevendo lá no céu. Então, Padre Bernardo, Deus lhe pague por essa bondade, por essa generosidade, por essas centenas e milhares de pessoas que são todas elas operárias ou pobres e que no entanto contribuem para que possam nascer nas melhores condições como qualquer pessoa da classe média ou alta no Brasil que receba uma criança. Nessas condições, o amparo maternal pode dar à cidade cidadãos, e já deu mais de 500 mil cidadãos nascidos em boas condições, encaminhados, bem encaminhados para a vida, graças a esse esforço dessa nossa gente. Isto não é só simbólico, isto é realisticamente simbólico. Agora, Paulo Freire, meu Deus, se eu for falar de você, naquela vez que você me segurou, fez perder o avião, sabe? Você me levou para sua casa. Eu tive que falar com a sua patroa naquela hora, e além de comer o bacalhau, ela ainda fez o maior favor de convencer a vocês que vocês podiam voltar para o Brasil e poderiam voltar não só porque o ministro recebeu o telefonema, mas porque toda a Comissão Justiça e Paz saiu de São Paulo, foi para Campinas e cercou o aeroporto para que você pudesse desembarcar e tivesse um advogado na sua defesa, porque assim mesmo interrogaram você por 2 horas, não foi?
Foi.
Foi, eles não sabiam as coisas que o Paulo Freire sabe, por isso que interrogaram, foi para aprender. Foi para aprender. Em todo caso, os nossos advogados estiveram ao seu lado e você veio para a PUC. A primeira finalidade foi de você poder ensinar e ter liberdade absoluta de estar aqui em São Paulo, perto da PUC, ensinando na PUC. Depois para Campinas, depois para todo o Brasil, para tudo que Deus abre para a sua inteligência, o seu coração e a sua capacidade de falar como o povo fala e de ensinar, deixar que o povo nos ensine. E você sabe que a Arquidiocese de São Paulo adotou o seu método e durante ou por 7 vezes consultou o povo para saber o que a igreja deve fazer em São Paulo. 2 vezes o SEBRAP o fez cientificamente conosco, em 74 para 75, uma outra vez em 89, mas 7 vezes, amparados por sociólogos, nós consultamos o povo para que o povo dissesse à igreja o que ela deve fazer em favor da sociedade, como o evangelho manda. E o povo depois na assembleia reunindo-se e mandando para lá os representantes durante a ditadura e depois da ditadura. É a 7ª vez agora vai ser a 8ª. Mas em todo caso foram 7 vezes o povo determinou o que era mais importante fazer aqui em São Paulo como representante de Cristo e a base do Evangelho. E o povo respondeu com muita sabedoria. É lutar pelo trabalhador, é lutar pela saúde, é lutar pelo ensino, é lutar pela moradia, quase sempre em torno desses temas era que girava a preocupação de todos aqueles que vinham para representar o povo, e eram mais de 500, depois de manifestarem a sua opinião por uma conversa livre, frente ao público. Eles votavam, o voto era secreto, mas com a promessa, ao abrir seu voto, ele será respeitado e a Igreja de São Paulo fará o que o povo de São Paulo pedir. E ela o fez até o dia de hoje, durante 25 anos. Paulo Freire, você nos ensinou alguma coisa muito importante, é escutar o povo e amar o povo. Isto vale para nós todos. E isso será o simbólico desta noite para que desapareça o diabólico de nossa vida. Obrigado.
Nós vamos encerrar esse nosso evento aí diabolicamente com 1 minuto do nosso reitor, professor Antônio Carlos Caruso Ronca.
Tentarei ser simbólico. Para nós da Pontifícia Universidade Católica é um momento sumamente importante de ver esse teatro cheio, de ver professores, funcionários e alunos da nossa universidade tentando responder a uma pergunta fundamental da nossa vida. Como é possível conviver no meio de aspectos tão contraditórios e tão diabólicos em que a estrutura da nossa sociedade nos impõe? Com certeza, o exemplo de Dom Paulo, o exemplo de vida, nos mostra que, como diz Paulo Freire, a esperança não acabou, a história não morreu. Nós somos seres de procura.
a coragem do risco. Nós somos seres da esperança. E com certeza, nós encerramos esta noite com a esperança de um tempo novo. E eu agradeço muito a presença de Dom Paulo entre nós, porque com certeza a PUC é diferente, porque Dom Paulo assim provocou. Muito obrigado a todos e muito obrigado a Dom Paulo.
Nós encerramos aqui essa transmissão ao vivo da TV PUC pelo sistema NET de TV a cabo. Este foi o Seminário Internacional Simbólico e Diabólico, Dramas e Tramas. Uma promoção do SESC, Serviço Social do Comércio, e da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com o patrocínio da Petrobras e da Xerox. Nós agradecemos a atenção de todas e todos e nos encontramos em outras transmissões da TV PUC de São Paulo. Boa noite e até mais.